Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
Oi, Silvia, bom dia.
Oi, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Ô, Silvia, a gente tem indicadores importantes sobre varejo, indústria e serviços. O que, mostram aí sobre o primeiro trimestre?
Pois é, esses dados do IBGE que já foram divulgados, né? Ontem saiu o último dado, que foi a pesquisa de serviços, já mostra aí como é que vai ficar a cara desse primeiro trimestre do ano a título de atividade econômica. E o que a gente pode observar desses números, Raíssen, é que o mês de março foi aquele mês que pesou mais nos indicadores no primeiro trimestre do ano do que até janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro ainda carregou um pouco a melhora que foi observada nos últimos meses do ano passado. Então, isso em economês se chama carrego estatístico do bom desempenho, ou pelo menos pela a expectativa do bom desempenho que no último trimestre do ano passado. Isso foi carregado para os primeiros meses do ano e aí existia uma expectativa de que a economia, enfim, iria ganhar tração e veio a segunda onda da Covid. E essa segunda onda da Covid, nos números da economia, ela ficou instalada bem no terceiro mês do ano, que foi o mês onde principalmente os governos estaduais e municipais observaram que era preciso, mais uma vez, restringir a circulação de pessoas e aumentar aí a taxa de isolamento social. Com isso, os dados de março desses indicadores, eles mostraram retração. Por exemplo, na questão dos serviços prestados, o volume de serviços prestados caiu em março 4%. Com relação a março do ano passado, todos esses indicadores eles melhoraram, porque a gente lembra que em março do ano passado as restrições ainda eram maiores, até porque não se conhecia a dinâmica da pandemia, onde a pandemia poderia chegar. Era uma coisa bem assustadora na época, depois a gente viu que essa segunda onda foi até pior do que a primeira, mas ali no primeiro momento não se sabia direito com o que estava se lidando e as restrições foram maiores. Então, em serviços, a gente teve aí um mês de março com queda de 4% em relação a fevereiro, mas em relação a março do ano passado teve uma alta de 4%. Isso aconteceu no varejo também, que caiu em relação a fevereiro, mas subiu 2% em relação a março do ano passado. E na indústria, a gente teve aí uma situação bem interessante, porque o dado da indústria caiu 2,4% em março sobre fevereiro desse ano, mas olhem, subiu 10% em relação a março do ano passado. E aí na indústria, a gente tem até um componente a mais para a gente analisar, porque a indústria foi quem sofreu mais mesmo no ano passado, em março do ano passado, porque quando começaram as restrições em março do ano passado, a indústria parou de produzir, porque não tinha uma previsibilidade do que iria acontecer lá na frente. E a gente lembra que as encomendas à indústria, elas acontecem com meses de antecedência. Então, quando você não consegue enxergar o que vai acontecer lá na frente, há o cancelamento de encomendas, uma paralisação nessas encomendas e a indústria acaba sofrendo um pouco mais. Com isso, para a gente fechar em números, o primeiro trimestre desse ano, o da indústria, ele terminou com um crescimento de 4%. Na parte de vendas do varejo, teve uma queda de 0,6%. E na questão dos serviços prestados, houve uma queda de quase 1% no primeiro trimestre. O que mostra é que a indústria é que deve puxar aí um pouco o primeiro trimestre desse ano no conjunto da atividade econômica.
E o Banco Central deve divulgar já o índice de atividade econômica de março, que antecipa de alguma forma, né, tendências do PIB. O que deve sair por lá?
Pois é, Carol, esse IBCBR, né, esse índice de atividade do Banco Central, ele não deve ser diferente do que mostraram esses outros indicadores revelados pelo IBGE. Então, a tendência de que o mês de março apresente um desempenho parecido com os dados do IBGE, pelas estimativas dos economistas até aqui, esse indicador deve apresentar uma queda da ordem aí de mais ou menos 3,30%. Né? Então, isso se confirmando, a gente tem esse desenho mais ou menos aí do primeiro trimestre do ano, do PIB, como você bem falou, esse indicador do Banco Central, ele mostra ali uma carinha do que vai ser o produto interno bruto do primeiro trimestre do ano de 2021. Esses dados a gente vai conhecer na primeira semana do mês de junho, então até lá são projeções, né, que os economistas começam a fazer com base nesses números todos que saíram do IBGE e com esse IBCBR que sai hoje do Banco Central, a gente dá uma olhada como é que foi o PIB do primeiro trimestre do ano, que deve apresentar, pelo menos pelo que se mostra aí, essa puxada um pouco da indústria para aliviar o número do primeiro trimestre. E aí a gente tem que também olhar como é que foi o agro, né, Carol? A gente sabe que tradicionalmente, o PIB do agro, né, todo o conjunto da economia agropecuária no Brasil, ele acaba defendendo os números do produto interno bruto no primeiro trimestre do ano. Isso acontece tradicionalmente.
E, Silvia, alguma repercussão já da pesquisa eleitoral do Datafolha que mostrou o ex-presidente Lula na dianteira, à frente aí de Bolsonaro?
Pois é, Raíssa, a preocupação, né, da eleição do ano que vem já começa a se instalar aí no, principalmente no mercado financeiro, né, entre os agentes financeiros, porque existe uma sensação, pelo menos nesse primeiro momento, de que essa dianteira do ex-presidente Lula nessa corrida eleitoral, que também parece já estar instalada, né, a gente está há um ano e meio das eleições, mas a corrida já se instalou no Brasil. Então, isso causa uma preocupação de que o governo do presidente Jair Bolsonaro possa mostrar-se um pouco mais populista, né, com medidas econômicas populistas para atender aí, para ganhar um pouquinho mais de massa de eleitoral nos próximos meses. Embora a gente saiba que não há espaço no orçamento para isso, arruma-se sempre uma fórmula, né, Raíssa, de se gastar um pouco mais, principalmente em anos eleitorais. Nesse ano de 2021, o orçamento, a gente sabe, está bem apertado, a gente já conversou bastante sobre ele aqui no jornal, mas olha só, coincidência ou não, ontem os repórteres do broadcast apuraram que o governo deve encaminhar um projeto de lei para restituir cerca de 2,5 bilhões para o orçamento dos ministérios nesse orçamento de 2021. Então, esse dinheiro ele deve recompor, por exemplo, parte dos gastos que foram vetados naquele programa de construção de casas populares para baixa renda, que é aquele programa Casa Verde Amarela, que sofreu ali um corte muito expressivo e acabou aí prejudicando principalmente a faixa 1 do programa, que é aquela faixa que atende a população de mais baixa renda mesmo do país. Então, isso é um espacinho aí no orçamento de 2021. Para o orçamento de 2022, o pessoal está começando a discutir agora, né, Raíssa? Então, muitas brechas podem ser encontradas nesse orçamento aí para dar um pouco de fôlego para o presidente Jair Bolsonaro, encontrar espaço para populismo, né?
Muito bem, te acompanha. Silvia, obrigado, até terça.
Até terça, pessoal.
Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para nós, sempre existe uma boa solução. Estadão Blue Studio, conteúdo de alta performance.